Prepare-se que vai começar mais um episódio do Imigrantes Podcast, um conteúdo feito por imigrantes para imigrantes.
Olá, imigrantes, tudo bom? Já faz um bom tempo que a gente não aparece por aqui, porque as nossas vidas têm sido bem agitadas. Mas sempre que pode, a gente está de volta para conversar com vocês. Sempre que acontece alguma coisa inusitada, uma experiência nova, a gente vai estar aqui e a gente vai dividir com vocês. E hoje eu estou aqui com as nossas imigrantes à distância, né? Então, eu vou falar os nomes aqui para ajudar, porque é mais difícil gravar por vídeo, né, gente? Então, a gente está com a Ana. Oi, Ana.
Oi.
E com a nossa querida Flávia.
Olá, imigrantes, tudo bom? Tudo bom?
E aí, gente, como é que tá a vida de Sydney, que eu abandonei e já faz 8 meses que eu tô em Hobart? Parece que foi ontem que eu saí, mas já passou tudo isso. Tá tudo bem por aí? Guardando dinheiro pra pagar o visto, né, gente? Então, e gente, a gente acabou decidindo gravar esse podcast ontem, ou melhor, gravar esse podcast agora, porque aconteceu uma coisa, uma reviravolta aqui na minha vida, uma coisa que eu não dividi com vocês ainda, e vou aproveitar esse podcast para dividir. E aí vieram várias questões que vai ser o nosso assunto de hoje.
Tambores.
É. A boa notícia é que depois de aí quase 4 anos de Austrália, um pouco menos, um pouco mais, que eu já perdi as contas, eu consegui um trabalho na área. E o mais impressionante foi que eu consegui aqui em Hobart, que é uma cidade super pequena e que todo mundo fala bastante da dificuldade de conseguir essa abertura aqui, né? E aí, por uma ironia do destino, aí mais uma vez provando que não existe receita de bolo, né? Não existe, não vai acontecer. Acabou acontecendo aqui para mim, num cenário que deveria ser ainda mais difícil, acabou rolando. Morei 3 anos e meio em Sydney, tentei centenas de vezes, recebi milhares de nãos também, e numa cidade grande acabou não acontecendo. E aí, quando eu vim para uma cidade pequena, rolou. Então, isso é mais um exemplo para gente de que não tem hora para acontecer, que quando é para acontecer, acontece. Não importa o tamanho da cidade, não importa quantas pessoas você conhece, o importante é ser constante e correr atrás, que uma hora vira, né?
E todo o preparo que você passou e as situações que foram, às vezes, sofridas, né? Mas elas te deixaram melhor preparado para o que estava para acontecer agora.
É verdade.
Inclusive, tipo, todo o processo, porque para quem está acompanhando aí sabe que eu também estou fazendo o meu skill assessment, né? Que é a validação da minha profissão, reconhecimento da profissão aqui na Austrália, sobre essa coisa de ser preparado, acabou que essa dificuldade foi a solução, porque esse processo precisou fazer eu revisitar toda a minha jornada profissional, né? Eu fiz um self-assessment, né? Da minha. Então, eu tive que rever tudo que eu fiz, escrever sobre mim muitas vezes, eu tive que criar o meu portfólio de novo. Então, aconteceu até uma grande coincidência que quando eu fiz a aplicação para o Skill Assessment, eu fui chamado para entrevista 2 dias depois. Então, eu estava com o meu portfólio pronto, com tudo super atualizado para o Skill Assessment, que eu acabei usando tudo para a entrevista. Até o meu argumento, porque eu estava pensando que eles poderiam me ligar, né, para perguntar coisas sobre o meu Skill Assessment, então eu já estava com respostas prontas na cabeça. E eu tava com muito entusiasmo também na hora da entrevista. Então, foi assim, um grande tapa na cara de sim, as coisas acontecem quando tem que acontecer. E é isso mesmo. Chupa essa.
E quando você tá pronto.
E quando você tá pronto. Então, eu acho que eu nunca estive tão preparado para a situação. Tanto que quando eu fiz a entrevista, eu falei, meu, eu tô de boa. Porque eu sei que eu fiz o meu melhor lá. Isso, tipo, não rolar, de boa, né? O que, na verdade, acaba trazendo a gente para o assunto de hoje, né? Que é, a gente quer falar sobre conseguir o trabalho na área e o inglês, né? Porque, então, a gente começa a encarar esses problemas de comunicação que começam pela entrevista.
O que acontece quando tu passa de fase, né? O que tem depois, né? Porque a gente só foca, tipo, ah, eu tenho que passar de fase, eu tenho que conseguir aquele emprego. E daí depois consegue, daí que acontece? Daí é tudo um mar de rosas? Não.
Tudo tranquilo, né, Marcelo? Sua experiência também.
Ah, gente, de boa, né? De boa. Uma vez que você sabe escrever o currículo, você pode fazer qualquer coisa da sua vida, só que não.
Você escreveu uma cover letter e agora tá tudo certo. Não.
Só Deus sabe quantas versões de cover letter, né?
É o início do fim.
Quando começa a trabalhar na área e finalmente tem que se virar nos 30, né? É muito aquele exemplo, tipo, de te pedir uma coisa que você não sabe fazer e daí você tem que dar um jeito de conseguir fazer depois que a pessoa vai embora, sabe? Eu já tô aí, vai fazer quase 2 anos na empresa e o meu trabalho tem que lidar no telefone com clientes, tem que mandar e-mails e desde o começo eu me sentia insegura, apesar de ter um inglês bom para conversar com amigos ou enfim, né, mas general, essa parte profissional, tipo, os termos específicos, como eu resolver uma coisa para alguém e não posso escrever um erro para um cliente, né? Dizer uma coisa que não dá para entender, assim. Então, eu me sentia muito insegura. Ainda me sinto insegura, mas muito menos por conta de várias coisas que eu consegui fazer, assim, que a gente vai dividir algumas dicas com vocês, para melhorar. Mas eu acho que a primeira coisa que você nota é quando alguém te chama para uma reunião ou te pede alguma coisa para fazer, que a pessoa vem com aquelas boquinhas fechadas de australiano e fala lá, 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 e você não consegue nem ler o lábio para tentar entender o que a pessoa quer dizer. É você lembrar que você não é o único imigrante, provavelmente, naquela empresa, né? E que as pessoas com quem você vai ter que lidar, os teus suppliers, eu tô esquecendo já as coisas em português, então desculpa que vai ser um monte de coisa em inglês aqui. Mas os seus fornecedores...
Falar inglês, então a gente vai soltar bastante inglês mesmo.
Vai ter... Tem outras pessoas que são imigrantes também, estão passando pela mesma questão que você, então só mantenha isso sempre em mente, sabe? Porque isso, às vezes, a gente fica com medo de tentar e daí a gente também não melhora.
Uhum. Não.
Como é que outra coisa, tipo, não, acho que não dá. É, pra mim também, quando eu comecei, né, tipo, eu até contei pra todo mundo e tal, faz uns 4 meses eu consegui um job novo e tal, um job de verdade, né, de adulto. De, né, de lá, pelo menos pra mim, era uma coisa que eu almejava, né, pra mim, acho que cada pessoa tem uma realidade, mas pra mim era o que era eu consegui chegar hoje em dia, onde eu sonhei por muitos anos aqui na Austrália. E nos primeiros dias eu tava um pouco em pânico, assim, porque tu te cobra, tu fica pensando, ah, será que eu sou good enough, será que eu sou boa o suficiente? E daí tu pensa, não, peraí, eu fiz a entrevista, o entrevistador me aprovou, então ele confia em mim, ele, tipo, não era outra pessoa que tava ali no meu lugar, eu não, entendeu? Era eu que tava lá e eles me aprovaram. Então, eu tô aqui, eu sou capaz. Mas é normal a gente ficar com essas dúvidas, né? De dúvidas se a gente realmente é capaz de fazer aquilo, né? Então, nos primeiros dias eu tava cheia de dúvidas. Eu ia para umas reuniões, às vezes eu não entendia nada. Ainda mais que, tipo, a empresa grande, eles falam muitas siglas, né? Tem nomes específicos para cada coisa. E daí eu ia nas reuniões e eu ficava, meu, só ouvia, assim, ó, 1 hora de reunião, blá, 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 uísca sacheira. Isso que eu entendia, não entendia nada. E eu pensava, meu Deus, como é que vai ser agora e tal? Mas depois, uns dias, porque junta tudo, né? Tá nervoso, tá ansioso, tu tá overwhelmed, né? Tipo, com a situação toda, conhecendo gente nova, conhecendo um trabalho novo, a empresa nova, sistemas novos, cada empresa tem um processo diferente, né? Então, e no fim, depois, eu fiquei pensando mais contando nessa história da reunião, que lá na empresa eles usam várias siglas para várias coisas. Então, nada é direto a palavra. Então, é sigla, é projeto, tem um nome, é um outro nome que não é o nome da marca. Então, na real, eu não tinha como saber mesmo. Então, não era questão que eu não sabia, não era o inglês, era porque eu não sabia os processos da empresa. E era normal, assim, né? Então, a gente tem que respirar fundo e começar a tentar ver as coisas de maneira mais clara, né? Porque senão tu começa sempre pensar que a culpa é tua, que tu não tem inglês, que, tipo, sabe? E isso não vai te levar a nada, te colocar pra baixo, né? Tem que pegar e sempre tirar o melhor das situações. E sempre fazer esse autoconhecimento, tipo, refletir. Eu não tenho que ficar nervoso, por quê? Por que eu não entendi? Ah, por causa disso. Então, acho que isso ajuda também, né? Tipo,
parece que não entender faz parte, assim. Até só para dar uma contextualizada, vamos falar para o pessoal qual que são as nossas profissões exatamente, né? Porque eu agora estou trabalhando como designer digital. Lá, você trabalha como engenheira... Engenheira de quê?
Aqui eles chamam packaging technologist, Mas no Brasil eu trabalhei no mesmo role, assim, trabalhei na mesma posição e eu era tipo engenheira de embalagem, seria alguma coisa assim.
Entendi. E Ana, você faz marketing.
Eu sou Bombril, conhece multiuso, mil e uma utilidades.
É que
Então, dá para
marketing
escrever
sempre vai
embaixo.
ser.
Vamos chamar de vendas e marketing.
Vendas e marketing, isso.
É, de certa forma, são universos parecidos, de certa forma,
É.
porque a Flavinha ela trabalha com essa parte de embalagem também, né? Vira e mexe, às vezes ela até vem tirar algumas
É.
dúvidas sobre algumas coisas de processo gráfico, impressão,
É.
mais
O que
comum.
é bom a gente não viu até agora, né, Marcelo? Mas
É,
dúvida de.
a gente ainda não recebeu o nosso pack aqui em casa de produto.
De biscoitos.
De mimos.
Vai chegar, vai chegar.
Ah, então, gente. E para mim, assim, tem sido muito, muito desafiador, porque eu tava, enfim, como a maioria das pessoas, trabalhando em hospitality por bastante tempo, já tava confortável com a comunicação de hospitality, que é um vocabulário que você também desenvolve no trabalho, né? Então, aprendi coisas de restaurante, trabalhando em café e fazendo function. Aprendi como que se chamavam as coisas dos quartos quando eu fui trabalhar de housekeeping, né? E é assim que a gente ganha vocabulário mesmo, né? É na vida real mesmo que a gente vai aprendendo. E aí não podia ser diferente com o meu trabalho. Então, quando eu volto para minha profissão, eu preciso reaprender como que eu falo tudo que eu falava em inglês, né? E a gente que trabalha com comunicação assim, a gente, digamos que na nossa própria língua, a gente tem um nível de comunicação bem avançado, né?
Sim.
E aí, como é que faz para ter esse mesmo nível de comunicação avançado em inglês, né? Como que eu me expresso da mesma forma? Como que eu escrevo os e-mails formais? Sabe? Quantas formas diferentes eu posso escrever que o documento está anexo, né? Sem ser.
Não, tu não, peraí, tu pega e ideava duas ou três formas e tu usa essa aí sempre.
Porque a minha
É, aí
sensação é que
depende
eu
da
sempre
situação.
escrevo please find attached. Tipo, aí eu falo, eu sou um
Depende
bot.
da situação. Numa reunião é mais difícil. Com um e-mail você tem um tempo de se preparar para responder. Até foi uma das coisas que eu sempre sofri, ainda sofro, é as ligações, né? A ligação é terrível. Não dá para ver a cara da pessoa, então dá para adivinhar muito menos o que ela tá dizendo. Então a ligação para mim, assim, eu tenho exemplos clássicos desde tipo eu não consigo pegar o e-mail das pessoas, sempre falo, me manda o e-mail primeiro que eu respondo, porque eu não sei o que você está dizendo. Segunda coisa, quando eu tenho que soletrar uma coisa para as pessoas, porque eu só lembro de palavrão e palavra feia que não dá para dizer para os clientes, entendeu? P
Temos
de.
cães nas ruas, né?
Bem, bem longo, assim, eu salvei uma imagem na internet de um alfabeto infantil para eu ter, tipo. Exemplos de palavrinhas bonitas e simples e fáceis com cada letra para eu soltar as coisas para o cliente, gente, que eu uso até hoje, tá? Tá quase 2 anos na empresa.
Olha, compartilha com nós.
Outro para piorar na minha área, e várias pessoas vão se identificar também, quem trabalha na área de call center, quem trabalha com money exchange e tal, que tem aquelas pessoas malditas que aprenderam aquele alfabeto de piloto de avião, sabe? Que é alfabeta Zulu, Fox, sei lá, etc. E aí, quando você pergunta o e-mail da pessoa e ela começa a fazer aquela. Whatever. Eu fico tentando. A palavra que é, qual que é a primeira letra, daí eu já me perco, já não consigo me entender porra nenhuma, dá vontade de rir, de desespero. E não consigo. Tipo, as pessoas normais não sabem esse vocabulário, amigo, porque você não, tipo, usa, sabe, letrinhas normais, sei lá. Acho melhor estava pensando aqui para soltar para você do que dizer esses negócios aí que parece palavrão e que não dá pra entender nada.
Gente, se quer soletrar com palavras assim, eu só sei A de amor, B de baixinho, C de coração. Não dá pra.
Não.
Não vem com alfa, delta, ômega, que eu vou começar a ficar confuso. Em
Não
inglês.
dá para usar. Mas o escrever, eu fiz. Primeiro eu baixei aquele tal daquele Grammarly no computador, que é tipo um aplicativo que corrige essas coisas, dá umas sugestões e meio que salva, acho que, um pouco do seu behavior de escrever.
Sim.
Outra coisa que eu fazia era, eu criei uma pasta no computador, que eu tenho até hoje, que eu uso muito, que se chama Samples and Examples. E aí, quando alguma, sei lá, colega minha mandava um e-mail legal, bonito, usava palavras legais, assim, né, escrevia daquele jeito australiano bonito, eu salvava uma cópia dessa pasta. E aí, quando eu tinha que montar um e-mail para alguém, que eu fazia aquela mega pesquisa no Google, assim, ah, tenho que dizer desculpa para um cliente que a gente fez uma cagadinha. Foi uma cagadinha para o cliente, desculpa. Daí lê, tipo, sei lá, umas 10 páginas diferentes, pega um pouco de palavra daqui e dali, faz um Frankenstein, monta aquele e-mail legal, né, que você fica tão orgulhoso, leu e releu o dia inteiro para escrever um e-mail só. Daí, quando finalmente, depois de, tipo, conferir 50 mil vezes, eu salvava ele na minha pastinha de exemplos e exemplos. Eu sou sempre, a próxima vez, se eu precisar de um exemplo, eu vou nessa pastinha, vou usar esse, dar uma adaptada, sei lá, né, mas eu uso esse e-mail como base. Isso serviu muito para me ajudar. Mas agora já não leva um dia inteiro para fazer um e-mail, leva só umas 4 horas, mas já melhorou bastante.
É, não, isso, e é bem isso, né? Tipo, eu comecei agora, depois desses 4 meses, eu comecei a fazer umas relações, assim, eu pensava, ah, quando eu comecei a aprender inglês aqui, eu vi que no início eu fui melhorando, né? A escrita, a fala, e eu acho que isso aplica também quando tu tá trabalhando, que tu tá te forçando a usar vocabulário e gramática que tu não tá acostumado a usar. Então, é como se fosse que todo dia, claro, as primeiras vezes que tu vai escrever esse byte e-mail, que tu tem que usar um monte de palavra estranha, que tu não usa sempre, ou, tipo, talvez para ter que botar um have you been, ou sei lá, tipo, I don't, sei lá, qualquer coisa mais diferente que tu normalmente não usa, tu vai achar estranho, mas na, sei lá, na décima vez que tu tá escrevendo e-mail, tu já recebeu e-mail com essas mesmas estruturas de várias pessoas nesse período, e quando tu for escrever de novo, depois que tu já tentou usar várias vezes, vai sair natural. E eu acho que a tendência é que, tipo, em vez de demorar, tipo, um dia, depois vai demorar 4 horas, depois vai demorar 2 horas, depois vai demorar, tipo, 15 minutos. E é isso, daí tu vai revisar e é isso, tipo, happy days. Mas é normal que no início, né, a gente não se sinta seguro, porque tu não tá acostumado a realmente botar em prática, né? Todas essas regrinhas e essas palavras novas, né?
Eu acho que é completamente assim uma forma, você começa a ver a linguagem sendo utilizada de uma forma diferente, né? Porque a gente fica muito acostumado às coisas do dia a dia, às conversas de festas e de amigos, que normalmente a gente está falando muito sobre nós mesmos, né? A gente está falando, eu fui, eu tava, ou eu tinha um amigo, ou eu gostava disso, eu gostava daquilo. Quando você chega no trabalho, tipo, para mim agora, uma das coisas que tem sido mais difíceis tem sido as comunicações rápidas, né? Porque eu sempre usei o inglês, mas sempre me explicando muito, né? E lá, tipo, principalmente, né, acho que em publicidade, as informações são muito imediatas. Então, todo mundo quer status rápido, papo de corredor, tipo, 3, 2, 1, me conta o que tá acontecendo, sabe? E aí é difícil, tipo, passar um status de uma coisa, às vezes, que é rápida. Às vezes a pessoa quer que você só fale assim, já mandei, tá em revisão, o layout foi aprovado, tô mandando pro cliente em 5 minutos. Sabe? Como que você fala isso em inglês sem que pareça um robô falando em bullets, sabe? Tipo, um negócio assim. Então são, tipo, pequenas coisas do dia a dia que aí você chega e você fala, gente, como assim isso é difícil? Né? Essas questões dos e-mails, nossa, tipo, achei uma super dica legal, Ana, de você ter os seus samples ali, tipo, do lado, né, para você poder checar, porque é muito isso. Eu me senti super bem de saber que você também entra no Google e vê ali pelo menos os top 10 ali de formas de perguntar se o cliente aprovou alguma coisa, sabe? Parece tão silly, mas é a realidade. Tipo, você fala, meu, eu sei escrever isso, sei, mas eu só sei escrever de um jeito, parece, né? E
Sim, de uma forma melhor.
como é que eu articulo isso? Como é que eu dou uma diversidade na forma que eu escrevo, né? Porque parece que o que a gente aprende na base é realmente a base do inglês. Aí agora a gente vai para o nível de explorar a língua, que é muito diferente, né?
É,
Então.
uma forma que eu acho também muito boa, tipo, porque eu uso o Outlook, né, lá, e, tipo, se tu clicar na palavra ali, clicar com o botão direito, ele aparece opções da gramática. E ele te dá o sinônimo daquela palavra, e, tipo, vários sinônimos. E ele te dá o significado também, se tu conseguir avançar. Então, isso é bom, porque às vezes, se eu tô em dúvida se eu usaria aquela palavra ou não, naquela situação, eu consigo ver o sinônimo. E eu consigo ver o significado, e daí eu, tipo, escolho se eu vou usar aquela palavra ou não, ou se eu posso, se eu uso sempre aquela palavra, eu posso usar uma parecida para ficar mais bonito, entendeu? é outra dica.
Sinônimo e antônimo é o que eu mais pesquiso no Google para escrever e-mail, gente. Eu coloco lá, assim, ah, poxa, já usei muito a palavra X. Então eu vou lá no Google e ponho X antônimo ou X sinônimo, sei lá. E eu fico tentando achar, tipo, palavras similares ou contrárias para deixar o e-mail um pouco mais rico em vocabulário. Eu acho que esse é uma das coisas que a gente mais nota, duas coisas, né, começando a trabalhar. Uma é, ok, você não vai saber todas as palavras técnicas de início, você tem que pegar um pouco da cultura da empresa e das siglas que eles usam, enfim, que no começo parece japonês. Mas se eles te contrataram, eles também não esperam que você seja perfeito, sabe? Só que aí você tem a tua parte, que é tipo, ah, eu tenho que melhorar, eu tenho que improve, eu não preciso ficar nesse lugar que eu tô e acomodado só porque eu peguei o emprego, né? Quanto mais você conseguir melhorar, também vai te dar outras oportunidades dentro da empresa, você vai se sentir melhor. Então, acho que não, você tem que praticar, que as pessoas evitam, às vezes, por insegurança ou medo de errar. E tem que errar, porque é assim que você aprende. Então, você tem que absorver. Quando alguém, às vezes, te corrige no trabalho, óbvio que tem gente que é babaca, às vezes, mas tem gente que corrige com carinho, querendo realmente que você aprenda, sabe?
Ajudar.
Tenta absorver. Quando você conversa com alguém, a pessoa usou outra palavra diferente, grava aquilo na tua cabeça. Ah, legal, nunca tinha ouvido essa palavra antes, não sabia que podia chamar assim. Ou se, por exemplo, eu não sei como explicar alguma coisa, a palavra para descrever alguma coisa, eu uso outras para descrever aquilo. Sabe aquela coisinha que põe naquele negócio daquela rebimboca da parafuseta e tal? E aí a pessoa vai falar a palavra e você fala isso. Aproveita e já memoriza aquela palavra. Próxima vez, você não precisa explicar tudo do zero, né? Você já sabe como dizer. Então, vai muito do teu, assim. E adicionando só mais um comentário que é importante, no trabalho, principalmente, eu acho que a gente conversou um pouco sobre isso antes, mas não mencionou isso, tem muito um lado também do ser gentil. E isso faz o seu vocabulário ser ainda mais rico, né? Por exemplo, eu lidando com um cliente ou vocês lidando com outros colegas dentro da empresa, brasileiro, ainda mais no trabalho, no Brasil, mania de escrever e-mail assim, ô fulano, manda um e-mail pra não sei quem, ou não sei quem, imprime tal coisa como se fosse ordem mandando, pá, não fala nem bom dia, obrigada, por favor.
Né?
Isso é terrível, acho que a primeira coisa que a gente aprende é sempre, 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 né? Bom dia, espero que você esteja bem, retomando sobre isso, né? Tá assim, obrigada, por favor. Isso tanto no falar quanto no e-mail, principalmente com os colegas de trabalho, para você não parecer aquele índio grosso falando curto e só direto o que precisava. Eu, impressão, agora, minha mesa. Tipo.
Não se esqueçam, aqui, não se esqueçam daquelas primeiras aulas de inglês polite, né? De usar would you mind, may I, could I, tipo. Explore a sua gentileza no inglês.
E aqui eu vejo que eles valorizam muito isso, né? Tipo, de tu ser gentil e de tu ser nice. Porque às vezes é mais fácil tu conseguir coisas, assim, que as pessoas te ajudem, trabalhem contigo, se tu for legal com essas pessoas. Então, muito mais que no Brasil, né? Porque no Brasil já tá no automático, a gente só tem que fazer, vamos fazer, vamos fazer. Aqui não, eu acho que é muito de trabalhar junto com o time. E eu acho que uma forma de tu conectar com essas pessoas é tu ser gentil, né, com elas.
Sim, então, com certeza.
E até uma forma também de tu, também, tipo, se tu cometeu qualquer erro, até porque tu assim, entrou na empresa, as pessoas vão tolerar muito mais porque tu foi uma pessoa gentil e as pessoas sabem que tu tá aprendendo, tu é novo na empresa e tal, entendeu? Então, tipo, eu acho que esse é o caminho mesmo.
E às vezes a gente vai lidar com muita, muita coisa nova mesmo, como vocês comentaram, assim. Aqui em Hobart é uma cidade super pequena, então os clientes, a maioria dos clientes de publicidade, eles são clientes locais, né? Então o máximo que vai ter de marcas grandes, às vezes, são marcas dos supermercados. Então vai ter tipo um Woolies, um Coles ou alguma coisa, um bottle shop de algum lugar. Então isso vai ser o de mais popular que talvez você conheça de Austrália, né? Falando de Austrália. O resto vai ser a vinícola da esquina, o café de não sei o quê, o governo de não sei aonde. Então, tipo, é uma série de nomes que a gente nunca ouviu, né, sabe? Então, eu nunca ouvi em uma conversa em português, muito menos em inglês. Então, às vezes, quando eles vêm e eles vêm com toda essa segurança, né? Falando de todos esses conteúdos, é tipo, como a Flávia falou, é blá, 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 o escassachê. E você fala assim, meu Deus do céu, mamãe, tire daqui, assim, sabe? Tipo, porque eles estão pagando pra uma pessoa que não tá entendendo eu não entendi os 3 minutos de reunião que se passaram já, sabe? E é desesperador.
É desesperador, mas eu acho que o mais importante, assim, eu vejo por mim, né? Eu falei, eu tô 4 meses lá na empresa, e eu acho que é tipo, eu sei que a gente fica ansioso, é tudo novo, mas eu acho que o mais importante é tentar manter a cabeça no lugar e pensar, né? Como eu falei antes, que não significa que tu não entendeu sobre o projeto, tu não entendeu o nome do cliente, tu não entendeu aquela sigla, tu não entendeu, tipo, essas palavras que usam no dia a dia ali da empresa, e isso não significa e não te molda como se tu não fosse capaz, como se tu não fosse um profissional capaz. São coisas diferentes. Tu entra na empresa, tu não conhece, por exemplo, no caso do Marcelo, o nome dos clientes, no meu caso, as siglas, o que que é, né, que nem eu falei, tipo, todas essas siglas eu não tinha a menor ideia, e eu consegui ver hoje em dia que é uma coisa muito singular dessa empresa. Então, a gente não pode, são coisas diferentes, tu não pode, tipo, te moldar e pensar, nossa, eu não consigo falar inglês, eu não sou um profissional capaz, porque tu não conseguiu entender, né? São coisas daquela particular daquela empresa, então vai demorar uns dias. E não tem problema também perguntar, tipo, o que que é tal coisa? É. E eu vejo que às vezes a gente, nos primeiros dias, naquela ânsia de tipo, mostrar que tu é capaz, que tu é bom, tu não quer perguntar nada. Mas isso é ruim. Não faça uma pergunta, nenhuma pergunta idiota. Perguntem, mas o que que é tal sigla? Eu perguntei várias vezes, até que a minha chefe pegou, tipo, eu sei, a gente tem tanta sigla. Que tem um documento lá no Endrive, lá, que tu pode acessar. Era um documento de 5 páginas, cheio de siglas, que era tudo que ele tava falando na reunião. Tipo, é óbvio que eu não ia saber, entendeu?
Aí você fala, gente, eu não sou uma, que é uma tabela periódica, né?
Exatamente. Então, assim, tem que parar, em vez tipo, não se desespera, para e pensa. O que que eu não entendi dessa conversa? Ah, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Supostamente eu deveria entender isso, sim ou não? E daí tu começa a fazer, tipo, daí tu vai tomar a tua decisão. Não, eu não tinha como saber, porque é uma sigla da empresa. Aonde eu vou achar essa informação? Vou perguntar pra alguém. Onde é que eu acho uma lista das siglas, né? Ah, não, foi uma palavra que é referente ao vocabulário da minha área, no caso, que eu estou trabalhando. O que eu posso fazer? Ah, vou fazer uma pesquisa na internet. Vou procurar no Google. Não sei, entendeu? Então tem que fazer, tipo, tomar suas decisões. Mas, primeira coisa, antes de despirucar, ficar louco, eu acho que tem que analisar a situação. Eu acho que isso ajuda bastante.
Com certeza. Esse negócio de ser sincero e falar que não entendeu é muito importante, porque a gente tem mania de dizer aham, dar aquele sorriso, depois pensar, meu Deus, fodeu, não faço a mesma ideia, ainda acaba fazendo uma coisa errada, sei lá. Lembro que acho que no meu trabalho com a Flávia lá na fábrica de geleia, a gente tinha um supervisor que falava super enrolado do interior e tal. E daí ele falava uns negócios, no começo eu não entendia lufas, depois eu continuava não entendendo, mas eu já tinha uma ideia de quais eram as atividades. Então, se ele apontava pra alguma coisa, eu pensava, ele tá falando pra fazer tal coisa. Mas eu sempre ia pra Flávia, ou pra ele mesmo, e repetia, tipo, você me quer que eu faça isso, certo? Pra, tipo, garantir que, sei lá, você errado, eu perdi tempo. E às vezes é uma forma de você garantir que a comunicação tá certa, porque se você só falar sim e for fazer, depois você vai ficar desesperado, vai fazer errado, não vai, né, enfim, vai perder tempo. Então, ou perguntar, você tá numa reunião, tem um monte de gente, você não quer comentar na frente de todo mundo, chama alguém do ladinho depois e fala, fulano, só, pô, me ajuda com isso daqui, eu não tenho certeza o que que era que eles comentaram, a ideia, tipo, a pessoa te explica, sabe? Pelo menos de ladinho, assim. Acho que usar um pouco do nosso, vou chamar de jeitinho brasileiro aqui, ajuda muito esse negócio de tentar achar uma flexibilidade no negócio, assim. Então, por exemplo... Eu trabalhava numa pizzaria, tá? Vou explicar um pouco do pensamento australiano pra vocês. Trabalhava numa pizzaria, daí tinha que atender pelo telefone. Opa, uma palavrão. E o cliente liga e falava... Os clientes eram maravilhosos. Botava a gente no speaker pra falar com 20 pessoas ao mesmo tempo pra decidir a pizza e tal. E eu ali já sem entender nada, a pizzaria pegando fogo, tendo que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E eu lembro que a australiana falou, eu quero que tire tal coisa da pizza. O computador tinha um botãozinho pra cada ingrediente, assim, gente. Eu olhei para aquele todo botãozinho, assim, com todos os ingredientes, li tudo e fiquei, puta, não sei do que ela tá falando. Daí eu pedi para ela repetir. Isso mesmo? E daí ela falou um negócio de novo, eu olhei todos aqueles botãozinhos bem rápido, bem desesperado, assim. Falei, pô, essa palavra não tá aqui, não tô conseguindo achar, não é possível. Dei uma desculpa qualquer, que aí eu falo de jeitinho brasileiro, né? Às vezes fala, desculpa que a música tá meio alta aqui, a ligação tá cortando, alguma coisa assim pra fazer a pessoa, né? 3 vezes é o limite, pra não parecer mongo. de novo e eu não entendi, gente. Porque a pessoa também, em vez de tipo, notar que eu não estava entendendo e tentar usar outra palavra, ficou repetindo a mesma palavra, assim, né? Tipo, a comunicação estava falhando. E eu dizia o quê? Ela dizia isso. Eu dizia o quê? Ela dizia isso. Em vez de ela tentar essa flexibilidade, assim, de explicar de outra forma, acho que a gente brasileiro já dizia aquele queijo azul, sei lá, né? Eu tive que falar o telefone para a pessoa que já tinha mais experiência para conseguir entender o que ela estava dizendo, assim. Então, acho que, tipo, você também, você perguntou alguma coisa para alguém, a pessoa está repetindo e fica fazendo aquele vai bem e não está indo, tenta achar uma forma de pegar outra informação da pessoa, sabe? De achar outro caminho para chegar naquela pergunta, sei lá. Porque tem gente, às vezes, fica só repetindo a mesma resposta pra ti, daí você não entende, daí você tá se sentindo mal, porque já perguntou 50 vezes, e fica tipo, não entendeu nada, né?
Eu acho que essa questão da transparência, ela é bem importante, assim, tipo, aconteceu comigo essa semana um episódio desse também, porque tem um cara lá da agência que, de todo mundo que eu conversei até hoje, ele é o único que eu não entendo mesmo, assim, eu consigo entender tudo que é de inglês básico, que sai ali do meio, mas qualquer outra palavra, eu não sei se é a dicção dele, eu não sei se é sotaque, não sei, não rola. E também eu tenho um pouco de dificuldade com o inglês de homens, eu acho que as mulheres são muito mais claras no inglês, elas falam mais devagar, o inglês é mais espaçado. Os homens, eles falam muito straightforward, assim, pá, 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 pá. E aí você fala, uou, o que eu faço, né? Enfim, mas aí esse cara, ele tava passando um briefing lá de trabalho, ele tava, tipo, contando tudo que tinha no projeto, um monte de contexto histórico e um monte de coisa que nem em português eu ia conseguir raciocinar na velocidade que ele estava raciocinando. E eu simplesmente não entendi, assim. Eu entendi as ações que eu tinha que fazer, as coisas, o que era o meu trabalho, mas tudo que ele estava me dando de contexto histórico, eu não consegui armazenar essa informação, sabe? E aí eu fiz exatamente isso, Ana. Eu virei para minha producer ali do lado e falei, olha, fulana, eu não entendi.
Copiar do caderno depois.
Ai, se puder, desculpa, é muita informação, você poderia me mandar um e-mail com todas essas datas?
É legal, você pode escrever.
É o tipo de coisa que eu faço, quando é muita informação assim, e eu penso, meu, que nem eu falei, voltando de novo, por que que eu não entendi? Porque eu não entendi o inglês? Ou porque ele me deu muita informação? Ah, ele me deu muita informação, plus eu não entendi muito inglês. Pá,
mas esse é um
ponto.
E daí
eu começo a mandar um e-mail.
Esse é um ponto bem importante.
Formaliza por e-mail, por gentileza.
Eu poderia formalizar por e-mail.
Eu sou uma pessoa muito organizada.
Não, é que foi muita informação e tal. Eu tenho medo de ter perdido alguma info e tal. Então, para mim realmente entregar um trabalho muito completo, gostaria que pudesse mandar todas essas datas e tal, os detalhes por e-mail, e eu ia. Aí eu ia puxar ele e fico lá. E é isso.
É uma linha muito.
Tinha dito pra ele assim, é muito interessante tudo isso que você tá dizendo, adoraria ler mais sobre, será que você tem uns links interessantes para compartilhar comigo para que eu possa ler mais depois?
Olha, viu, gente, várias dicas.
Como
parecer inteligente, né?
Anota essa no seu samples. Essa eu curti. Então... Não, mas é que tem, ali, ó, tem uma linha muito tênue, tá certo, tênue, né, essa palavra, que é a gente realmente não saber o que eu não entendi porque eu não sei isso em inglês e o que eu não entendi porque isso seria difícil até na minha própria língua, né?
Exato.
A gente não consegue identificar essa diferença, né? Até onde vai meu conhecimento, até onde eu realmente entendi. E é exatamente assim que eu me sinto, Flá. Tipo, eu saio do negócio e eu fico, tá, eu não entendi porque eu não sei ou não entendi porque eu nunca ouvi falar em nada disso e realmente nada disso faz sentido, né? E também, querendo ou não, quando as pessoas falam, né, a gente pensa nas coisas escritas. E aí, quando começam a vir muitos nomes e muitas coisas, tem hora que você não sabe o que são nomes e o que são palavras no meio das coisas. Aí você vai falar...
O que é isso? Que receita de bolo?
Então, isso é um nome de uma pessoa ou isso é tipo uma coisa que tem tradução no Google, sabe? Então, tipo, você...
Sim.
É muito confuso. Então, gente, eu tô falando isso pra mim.
Mas eu... É confuso. Não, é confuso no início mesmo. Mas é que nem eu falei, eu acho que vale muito a pena essa reflexão. Porque se tu simplesmente sempre pensar já, tipo, é aquele pré-conceito que tu não entendeu porque tu não entendeu a língua, não é sempre assim, né? Isso vai te deixar para baixo, vai te deixar desmotivado. Eu acho que esse não é o caminho a seguir. Se tu chegou onde tu chegou, é porque tu é capaz. E tu demonstrou isso na entrevista. Não era outra pessoa que tava na entrevista. Não pagou pra alguém ir lá no teu lugar. Entendeu? Não fez, tipo, um esquema ali pra, tipo, sei lá, passar a perna na empresa pra eles te contratar, entendeu? Não, era tu que tava lá. E eles te contrataram porque tu é capaz. Então, eu vou te dizer que, tipo, desses 4 meses que eu tô lá, cara, foi poucas vezes que eu realmente cheguei à conclusão que eu não tinha entendido por causa do inglês. A maioria das vezes era porque eu não sabia uma sigla, ou eu não sabia o processo, como funcionava. Então, era mais isso do que qualquer outra coisa. Então, eu vou dizer que, em geral, se tu já chegou nesse nível, tu já passou de fase, é porque o inglês já tá superado. Não tá dizendo que tu não vai aprender palavras novas, que tu não vai ter que, tipo, o teu inglês que tu aprendeu lá na escola, que tu aprendeu todas aquelas regrinhas, tá enferrujado, porque provavelmente durante um bom tempo da tua vida aqui não, sabe, tu não usou, porque talvez tu pegou alguns empregos que não demandavam que tu escrevesse, que tu falasse, explorasse toda a língua inglesa, né? Mas chega uma hora que, tipo, tu tem que ir lá, cavocar e, tipo, desenterrar todo esse conhecimento, usar, né? E o conhecimento tá lá, né? Então, tipo, eu vou dizer que tu é capaz, sim, mas é só uma questão de, tipo, saber, tipo, ir moldando, né, a situação, assim, que vai aparecendo.
Eu acho que é importante pesquisar conteúdo da sua área. Então, uma coisa que funciona muito para mim ultimamente é podcast, porque eu passo bastante tempo no carro. Então, eu escuto podcast ou da área de marketing ou da área de tecnologia, porque minha empresa lida com tecnologia, tipo, sabe? E aí você começa a adquirir mais vocabulário ou a ter mais assunto para, enfim, conversar com alguém quando surgir alguma conversa, sabe? Livros, meetups, enfim, assistir, tipo, TEDx, sabe? Vídeos na internet, enfim. Você adiciona muito mais vocabulário no que você já tem, ou você relembra coisas que você já usou, mas estavam guardadas, né? Para que você também se sinta mais confortável quando você tiver que explicar alguma coisa. Eu até lembrei de mais uma coisa nessa questão de inglês. É uma coisa que eu adoro, de novo, telefone, né, gente? Quando as pessoas ligam, fica a dica. Quando os australianos ligam para tua empresa e querem falar com alguém, a pessoa não tá lá, e você pensa que anotar recado vai ser uma droga, porque você não sabe o nome da pessoa, de onde ela é, e o telefone é muita coisa para anotar, já fica, né, dá aquelas faixas coloridas da TV, pi! Mas, realmente, o que eu faço é sugerir para a pessoa não, que você quer falar não tá aqui, quer deixar recado, quer ligar de novo depois. Olha, 90% das vezes, eles vão ligar depois. Que significa que você não precisa anotar o recado. No máximo, se eles querem deixar recado, e às vezes, tipo, eles já conhecem a pessoa, daí eu não atendo o telefone. Ah, ele sabe o que que é? Sabe. Daí eu anoto lá, mais ou menos, daquele jeito brasileiro, né, gente? Ah, o João do ligou pra vocês. E daí o chefe fala do Rush, eu falo, sim, ele falou isso. Não sei se tem uma...
Foi o jeito que ele falou, só sei que foi assim.
A gente anota em português, né? O nome das coisas, assim, ó. Iskalovskma.
Tem que falar pra pessoa que você fala o João dos Brasileiros. E daí parece que você tá no australiano com eles, que ela vai entender agora o que eu tô falando, a filha da mãe.
É muito isso. Tipo, foi bem intimidador, assim, porque num dos meus primeiros projetos que eu peguei, era um projeto pra avaliar, ele era, tipo, pra mesma semana, né? E aí, tipo, eles não têm um desenvolvedor, né? Um programador lá dentro da agência. Então, eles terceirizam com produtora. Aí, eles falaram assim, Marcelo, temos esse briefing pra você e você precisa entregar as interfaces pra esse negócio hoje, às 16h, tipo... Tipo, 3 horas para fazer tudo. Tipo, entender o projeto, entender o cliente e fazer as interfaces do negócio em 4 horas, né? É tipo, tá meu... Certo. Gente, tá ótimo, a vida tá ótima. Aí, e ainda pra, né, ajudar, quando eu tava terminando as coisas, aí a produtora falou assim, Marcelo, eu tô super ocupada, você liga pro cara da produtora, pro desenvolvedor e fala com ele, né? O nome do cara é Adam. Falou assim, e fala com Adam. Eu tava própria Carolina Dickmann chorando também. Eu falei, falei, gente, não sei nem o que eu tô fazendo aqui, eu ainda vou ligar para uma pessoa que eu não conheço, vou falar de um projeto que eu não entendi, e eu não sei nem se eu vou entender ele no telefone, e é um homem, né? Porque aí homem já me dá um susto, assim, eu falei, caraca, o cara no telefone, vai que... E ainda na Tasmânia, né? A chance do cara ter um sotaque, tipo, assim, no telefone é, tipo, muito grande.
Sim. É no celular, Marcelo? É no telefone fixo?
É no celular.
Ó, no celular, pelo menos, você pode andar pra longe das outras pessoas pra elas não ouvirem a merda que você tá falando. Só a pessoa...
Você chegou exatamente no que eu fiz.
Eu entro na minha sala e eu ficava pensando, meu Deus, além da pessoa que eu tô ligando, desse mico, ainda tem todos os meus coworkers aqui ouvindo essa...
Ai, gente, desculpa, todo mundo se identificou. Espero que vocês estejam rindo aí do outro lado também.
Gente, é exatamente isso. Eu, graças a Deus, peguei meus fonezinhos e falei, gente, eu vou lá embaixo que eu vou conversar com ele. Coloquei meu fonezinho e, graças a Deus, o cara tinha um inglês clear, né?
E ele preparou, fez uns clientes.
Se ele aquele...
O Marcelo.
Isso.
O Marcelo, aqueles primeiros 5 segundos que o cara atende, daí tu fala, ah, hello. E daí o cara fala e tu pensa, Rosinha, eu entendi, vai ser de boa falar com essa pessoa.
Tipo, aí você até quer falar mais, né?
Até quer falar mais, que, ai, fluiu. Tá tudo certo. Melhor 5 segundos da vida.
É legal também, dá vontade de você, tipo, né? Você se sente mais confortável, eu acho, pra errar ou pra se explicar, enfim. Quando a pessoa é meio curta e grossa, assim, daí você também já fica meio tipo, putz, a pessoa nem vai dar chance pra eu tentar falar nada aqui, né? Fica só no mínimo, então.
E às vezes eles são bem gentis, porque até nessa mesma experiência, o cara que tava conversando comigo, ele percebeu que eu não era nativo, e aí ele tava falando de umas coisas complexas ali, porque ele tava explicando tipo, umas coisas de programação, lógica. Então, eu, além disso, ainda tinha que imaginar muita coisa, sabe? E aí o cara tava dizendo o que eu precisava fazer, e ele foi até simpático, ele falou uma coisa que eu não entendi, e ele foi sensível a ponto de entender que eu não tinha entendido por telefone, sabe?
Ah, isso é legal.
Ele tava falando do layout, não sei o que lá. Aí ele falou assim que eu não precisava, tipo, you don't need to chrome that. E aí eu pensei, chrome that.
Ficou um macaquinho na cabeça com os dois pratinhos. Tic, tic, tic.
Só que eu acho que eu tava, tipo, num diálogo tão aberto que eu acho que naquela hora eu devo ter, tipo, não falado nada, assim, sabe?
Sim.
Aí ele falou assim. Aí ele foi lá e perguntou. Ele falou assim. Do you know what I mean by chroming something? Aí eu falei assim.
Não.
Já que você mencionou, não.
Não.
Aí eu falei, actually, not really. Aí ele foi explicar que chroming, no caso do layout, era tipo no sentido de dar uma estética para aquilo, de cores e... Eu não precisava fazer um layout bonito, era só eu demonstrar mesmo. Então, não precisava fazer firula. Não precisava fazer firula, uma boa tradução. Sem firulas, sabe?
Firula na minha lista de português que o inglês nunca vai conseguir traduzir, gente. Já
tem várias coisas que a gente acaba fazendo, tipo... Tá, isso daqui, apesar de, às vezes, o Google ou o dicionário trazer um significado... Ele não está necessariamente relacionado com o significado que teria em português. Porque o significado não é só a palavra em si. O significado é a intensidade da palavra, né? Que nem, tipo, chroming, que eu falei agora. No caso, o cara tava falando de... na tradução, fala no sentido de cromar. De, tipo, deixar mais esteticamente bonito. Só que não era aquilo. Ele tava falando firula, sabe?
É.
A tradução...
Mas era uma coisa que é, provavelmente, na tua área, eles usam essa palavra.
Exato. Então,
e a partir daquele dia, tu pode usar aquela palavra. E agora, quando eles falarem contigo, porque obviamente não é uma coisa que foi ele que inventou, tipo, várias pessoas usam isso. Quando tu ouvir de novo, tu vai saber o que é, tipo.
É, tipo.
Isso é legal.
Que aí vai muito das coisas que eu tenho feito também aqui, num pouco de... Até algumas dicas que eu quero dividir, que é... quando eu estava preparando o meu portfólio e eu quis mudar um pouco de área, eu comecei um pouco para a área de UX, né? Que é que é de user experience, que é tipo para fazer entender o comportamento do usuário digital, e também UI, que é de user interface, então era a parte mais visual das coisas. Eu comecei a ver muitos vídeos no YouTube. E eu comecei a escolher alguns caras que eu gostava de seguir. E eles eram tipo diretores de arte, e tem muito tutorial na internet. Então esses diretores de arte, eles acabam contando como que é o processo criativo deles, como é que eles fazem para criar isso ou aquilo. E enquanto eles estão narrando o que eles estão fazendo, eles estão usando 100% de linguagem da minha área, né? Uhum. Então, nem que seja arrasta isso pra lá, faz isso look sharp, faz isso showcase something. Tipo, o cara, ele tá me ensinando como falar do meu projeto, sabe? Ao mesmo tempo, eu não tô só aprendendo ferramenta, eu tô aprendendo como falar inglês de designers, né? Então foi uma ferramenta fundamental pra mim, pra conseguir confiança pra minha entrevista, pra eu falar dos meus projetos, pra eu fazer aquilo parecer interessante. E, inclusive, às vezes tem alguns youtubers que eles têm um excitement, né, pra falar ali. Então, como é que ele fala? Ele fala uma felizão, assim. Então, eu peguei isso como uma ideia e eu trouxe a linguagem do cara pra minha entrevista, por exemplo. Eu falei, eu vou contar como um cara mó legal, sabe? Descolador. Tipo, não que eu não seja, mas era a minha oportunidade de dar o meu melhor. Então, eu tinha que ser um pouquinho over, né, para ser bem legal. E eu repeti muita coisa disso, assim, que eu vi. Eu também comecei a ler muito, tem aquele... É uma rede social, até, eu acho, que é o Medium, né? Que é um blog, meio rede social, que todo mundo usa.
Colaborativo. E,
ele é colaborativo. Então, eu tenho percebido que essa é uma plataforma que tem trazido muito conteúdo de qualidade para as áreas e muitos artigos interessantes. Então, eu leio muitos articles relacionados à minha área, porque lá eles usam muitas palavras, muitas formas de escrever diferentes do meu jeito também. Então, eu acho super bacana. E também supero o Grammarly lá, né? Do Google, que é sensacional. Tanto que quando eles foram configurar meu e-mail lá no trabalho, eles falaram, ah, você quer Outlook ou você quer continuar com Gmail? Eu falei, uso e-mail, muito obrigado. Porque é mais fácil, porque é um plugin que você instala, né, no browser, e aí ele fica ativo dentro do seu Google, no seu Gmail, né? Então, enquanto você tá typing um e-mail, ele já tá sugerindo as coisas, ele já sugere as coisas, e ele ainda, às vezes, tem um autocomplete, né? Então, você vai escrever lá assim, I'm looking forward to... Aí ele já coloca, hearing, blá, 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 blá. E aí você, tipo, já tem a sugestão do óbvio.
Sim.
Porque, querendo ou não, depois de um tempo, as comunicações são meio óbvias, né? Você vai meio que só repetir, né? Mas realmente é um super desafio tudo isso. Flá, você tem alguma dica que você queira dividir com o pessoal dessas suas experiências?
Olha, eu acho que a minha principal dica é que eu falei, eu acho que tem que respirar fundo. Eu acho que é muito normal e é automático a gente, primeira coisa, não entender, se cobrar e achar que a gente não é capaz, né? Eu acho que esse é o primeiro pensamento. Eu acho que tem que focar muito em não... de perceber, de ter esse feeling se realmente o problema foi porque era uma linguagem nova da empresa ou, né, ou se realmente o problema era do inglês. Normalmente, depois que já passou de fase, não é mais o inglês, tá? A informação tá lá na tua cabeça e se uma coisa ou outra não entendeu é porque já é uma linguagem mais específica daquela área. E tudo bem tu não ter, tipo, 100% do conhecimento, né? E tu vai aprender, tipo, eu tô lá 4 meses e hoje em dia eu vou dizer que eu praticamente tudo que me falam, eu já sei o que é, porque, tipo, eu já absorvi, entendeu? Uhum. Então, e normalmente eu acho que acredito que nesse período de tempo, tu consegue absorver o vocabulário do que tu vai, provavelmente, conviver naquela empresa por anos, sabe? Porque, né? E eu acho que também... só tem que ter paciência, sabe? Eu acho que também, tipo, se tem dúvida, pergunta, não é o fim, voltando de novo, tá? Não significa que tu perguntou pra pessoa que tu não entendeu uma coisa, significa que a pessoa vai olhar pra ti e vai pensar, tu não fala inglês. Não, não significa isso. Significa que tu não entendeu e tu poderia... Uma pessoa tá falando pra ti em português e tu não entender. E é normal. E não tem... O link não tem uma coisa nada a ver com a outra. Então, se tu não entendeu uma palavra ou a pessoa te explicou um processo e tu não entendeu, tu pede para explicar de novo, sabe? Tipo, diz que tu não entendeu e a pessoa vai te explicar de outra forma. Então, eu acho que não é uma vergonha tu dizer que não entendeu.
Uhum.
Ou, ah, o que que tu quis dizer com a sigla tal? Eu pergunto de perguntar um minuto agora, deu 2, 3 minutos depois, eu volto pro meu colega de novo, fulano, tudo bom de novo? O que que é isso aqui? Tipo, e eu pergunto. Porque depois que ele me responder, eu sei que eu vou ver aquilo de novo, de novo, de novo, mas daí eu já vou saber o que que é, né? Então, eu acho que não dá para ter vergonha de perguntar e dizer que não entendeu. Eu acho que seriam essas minhas 2 dicas.
É.
E tu, Ana?
Dicas de ouro. Ah, eu dei tanta dica aqui, gente. Não sei. Acho que é isso. Tem que confiar no teu taco. Tem que tentar e praticar. Só errando que melhora. Tentar fazer a tua parte de conseguir melhorar o seu vocabulário sempre que puder. Também não deixar de perguntar. E, enfim, entender que tem várias pessoas nessa mesma situação de não ter um inglês fluente. Que se eles contrataram você, eles não esperam que você seja perfeito no inglês. É, mas que, enfim, você faz a tua parte e uma hora as coisas vão fluir. Eu acho que flui muito melhor para mim já depois de um tempo na empresa. Então, você vai chegar nesse ponto também, sabe? Último caso, sei lá, sorri e finge que tá entendendo, que a gente é muito bom nisso. Depois a gente arranja uma outra forma de descobrir o que tá acontecendo. E eu sempre lembro daquele negócio da Modern Family com a Sofia Vergara, que ela fala. Eu juro para vocês que eu sou mais inteligente na minha língua. Acho que essa sensação que eu desejo. Droga, se eu tivesse... pudesse, talvez, explicar isso, né, na minha língua, sairia bem melhor, não sei. Às vezes eu falo alguma coisa e até, às vezes, pela entonação, pelo uso de palavras diferentes, não sei, as pessoas reagem de outra forma e eu penso assim, putz, talvez ninguém tenha entendido nada do jeito que eu queria dizer, não sei se eu realmente consegui transmitir a mensagem. Mas é isso, nunca é perfeito, tem que continuar tentando, tem que fazer a nossa parte, tem que rir dos nossos erros. E tentar levar isso com uma certa leveza também, sabe? De, gente, não entendi nada, alguém me ajuda aqui.
É.
Porque eu fiquei perdida. Ou eu escrevi um e-mail, meu, eu chamo o colega de trabalho hoje em dia, assim, lê pra mim esse e-mail aqui, você acha que tá muito rude? Você acha que eu podia escrever alguma coisa melhor? E a gente troca, sabe? Isso faz você também crescer. E as pessoas entenderem, tipo, não ficar aquela coisa fria de... ai, ela não entende, então também não vou falar com ela, sei lá, sabe? Tipo, gera uma proximidade que te ajuda a subir e a melhorar também, sabe?
É, tu quebra o gelo, né? Isso é legal.
É, eu vou mais ou menos aí pelo esse caminho também. Eu acho que a dica é primeiro ser... não colocar tanta pressão em cima de você mesmo, né? E eu tô falando não como um cara aqui que... ah, o Marcelo, ele tá dizendo as coisas como se fosse fácil. Não, exatamente porque não é fácil. Eu coloco muita pressão em mim e eu tento melhorar em cima disso também, né? Então, fazer isso aí que a Paula falou, né? De prestar atenção de se realmente é uma limitação do seu inglês ou quantos por cento aí dessa informação realmente é uma informação que você não conhece ou que é uma coisa específica do seu trabalho, né? E realmente ponderar um pouco essas coisas. E a gente tá num processo de aprendizado sempre sendo imigrante, né? A gente sempre tá... A Flávia falou assim, ah, é a próxima fase. Porque aí, num certo ponto de vista, às vezes é mesmo. Porque a gente vem pra cá e a gente começa a trabalhar com hospitality e tudo mais. E a gente pode seguir nesse caminho, se identificar dentro disso. Mas se não se identifica, o que acaba acontecendo é a gente voltando pra nossa posição inicial, né? E aí, meio que vai ser um aprendizado de novo, assim. Você vai ter que aprender como fala isso, como é que se comunica, como é que se relaciona. Como é que faz social com as pessoas, como é que faz papo de corredor, como é que troca e-mail, entende? Tipo, são muitos detalhes que a gente trabalhou durante anos lá no Brasil para construir. Muitos de nós, a gente precisou ser estagiário, cometer um monte de erro. Depois a gente virou um júnior, depois a gente virou um pleno, talvez virou um sênior, sei lá. E aqui é um pouco uma sensação de a experiência de um pleno sênior com a capacidade de comunicação de um estagiário, de um adolescente.
É.
Exato.
Né? Não, e é verdade. E outra coisa, tipo, uma dica assim, que eu esqueci, e eu acho que é muito importante, eu acho que é explore o tipo de comunicação que pra ti é mais fácil, né? Se pra ti é mais fácil de comunicar por e-mail, usa e-mail. Claro que às vezes a gente não tem essa opção, né? Mas, por exemplo, que nem o Marcelo falou, ele tinha que, ele estava com dúvidas em relação ao projeto, e vamos supor que ele tivesse que mandar um e-mail, né? No caso, ele teve que ligar para a pessoa anyways, no final. Mas eu digo, se tá com dúvida, e se tu escrever um e-mail dizendo, ah, estou com dúvida sobre isso, a gente vai ficar pensando, né, como é que eu vou abordar isso, sem, daí já começa a pensar um milhão de coisas, sem pensar, sem passar a informação que eu não entendi, rarara, pega o telefone, se pra ti te comunicar por telefone talvez seja mais fácil, e liga pra pessoa, entendeu? Ah, em vez de tu pegar e mandar um e-mail pro teu colega que tá, tipo, há quatro meses depois de ti, levanta, vai lá e fala com ele cara a cara, sabe? Então, ninguém vai te crucificar por isso. E eu acho que cada pessoa tem que achar o melhor caminho e o que se sente mais confortável, né? Pra, tipo, passar por esse processo.
É exatamente isso. Eu nesse, só pra finalizar aqui também, aproveitando, é porque esse é um assunto bem fresco pra mim, tá, gente? Então, eu tô vivendo esse momento. Então, tô desabafando aqui pela primeira vez. Então, se deixar, eu vou falar por 5 horas. Mas eu tenho usado bastante disso que a Flávia tem dito, assim. Às vezes, eu fico desconfortável em ter que escrever um e-mail. E acaba acontecendo isso. Eu acabo, às vezes, um e-mail que era para ser de 2 minutos, eu demoro 10, né? E aí, às vezes, eu preciso otimizar meu tempo. Então, às vezes, é mais fácil. E eu falo assim, ai, gente, quer saber? Eu vou levantar minha bunda da cadeira e vou lá falar com ela. Porque é muito mais fácil mesmo, às vezes. Você fala, ai, então, eu falaram para resolver isso, não sei o que lá. Você pode me ajudar? Você me manda por e-mail, e aí você já resolve. A pessoa te manda um e-mail já com o que você quer e tá tudo certo, sabe?
Dá pra fazer aquela carinha de não entendi, com gato de botas, assim.
E às vezes o mais importante... eu trabalho com projetos, então documentar as coisas é muito importante, mas às vezes na situação, resolver é mais importante que documentar. Então Exatamente. Você vai lá e resolve. Porque no final do dia, o que eles querem saber é se deu certo. Sabe?
Eles só querem saber se tu foi eficiente, né? Se tu foi eficiente no trabalho que tu teve. Como tu fez, se tu teve que ligar, se tu foi até o cara, se tu mandou um e-mail, não interessa.
Eu me troquei no banheiro e fiz uma meditação.
O trabalho que eles fizeram foi executado. Exatamente, é isso. Como tu fez, ninguém precisa saber. Tu fez da maneira que pra ti tu achou que era mais fácil. E eu acho que isso cabe pra qualquer tipo de profissão, entendeu? Então, tu tem que achar uma forma que tu é mais confortável e no final do dia tu vai ter o trabalho feito. E isso, para a empresa, é o que importa. Como tu fez, não Sim. interessa.
Tipo, né? É exatamente isso. Então, é isso, né?
Minha outra dica, a dica de jeitinho, minha última dica para finalizar com chave de ouro no jeitinho brasileiro aqui, era no começo, era muito mais fácil para mim receber ligações do que eu ter que fazer ligações, né? Pensa na área de vendas, você ligar para alguém que você desconhece para falar de uma coisa que eu também estava aprendendo, na verdade. Era muito mais difícil. Então, eu usei o máximo do tempo inicial para ser mais passivo na questão de receber ligações e praticar com isso, para daí, hoje em dia, eu tenho muito mais confiança de fazer ligações para pessoas que eu nunca vi na vida. E quando alguém me pedia no começo pra ligar pra alguém, eu ligava pra pessoa na hora do almoço, que daí a pessoa não atende, e daí você manda um e-mail e fala assim, poxa, tentei te ligar, não consegui falar com você, e daí o e-mail eu consegui escrever com calma pra explicar o que era. Liga pra pessoa depois pra follow-up, né, pra tipo, ela já teve uma introdução daquele assunto no e-mail que você mandou, e aí você já tá falando com a pessoa pela primeira vez, ó. Última dica, chave de ouro aqui, pra você se virar no stream com o inglês no trabalho, todo mundo que fica falando aí, ah, a Ana fala inglês bom e tal, não sei o que, é tudo pra fora, gente. A minha confiança aqui é só no rostinho, só no sorriso. É tudo questão de estratégia.
Aqui é vida real, a gente passa perrengue mesmo. E faz parte.
Imigrantes, vida real.
É. Bom, então tá, gente. Então foi muito bom falar com vocês, muito bom dividir esse momento que a gente tá passando. A gente tem várias histórias para contar. Espero que em breve a gente grave um novo episódio para dividir com vocês. E não se sintam sós, né? Se vocês estão passando aí por essa fase de entrevistas, novos trabalhos e comunicação, faz parte. A gente também está passando do lado de cá. E se precisarem de qualquer ajuda, dica ou lamentações ou conquistas, manda um inbox pra gente, comenta nos nossos posts que a gente compartilha esse momento com vocês, não é?
Verdade.
A gente está um pouco ausente no momento, mas logo voltaremos com tudo e com certeza com boas histórias para contar e mais perrengues pra gente dividir.
É verdade. Estamos acumulando histórias para contar.
Estamos acumulando histórias, bastante.
Bastante.
Então tá, gente.
Aproveita da semana.
Então tá.
E tchau. Boa sorte nos seus causos. E até a próxima.
Até a próxima. Um beijo para você, gente. Tchau.
Beijão. Tchau, tchau.
Tchau.
Você acabou de ouvir o Imigrantes Podcast, uma iniciativa do projeto Imigrantes feito para você, Imigrande. Acompanhe a nossa programação através das nossas redes sociais, @imigrantesoficial, e saiba mais no nosso Facebook e website imigrantes.com, porque juntos fazemos acontecer.